Senhor, nós queremos te agradecer juntas de todo o nosso coração, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito. Te louvamos e bendicemos, Senhor, por todo o depósito, Senhor, que tu tens colocado no coração da Madalena, por toda a palavra que nós sabemos que vai fluir do teu Santo Espírito, Senhor, para as nossas vidas, através dela. E agora juntos, Senhor, impomos as nossas mãos e a abençoamos. Para que ela tenha, Senhor, na expressão dela, a expressão da tua vida. Que tudo que tu falaste ao coração dela nesses dias, Senhor, que ela expresse com clareza. E também queremos pedir por nós mesmas, Senhor, para que possamos ter ouvidos atentos a ouvir a tua voz para cada uma de nós. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em mim, em nós, um coração mau. E guia-nos pelo caminho eterno. Amém. Nós queremos seguir a Ti, Senhor, em santidade, integridade, pureza de coração, Senhor. E dá-nos isso nessa tarde, Senhor, ouvidos atentos, um coração inclinado para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos a Madalena. Amém, Senhor.
Boa tarde, queridas. Tá recheado o salão, né? Coisa boa. Eu tô muito feliz de estar aqui, agradecida ao Senhor por ter essa oportunidade de trazer o que Ele tem colocado no meu coração. E eu queria fazer para vocês, assim, uma menção de que eu creio que o Senhor, de fato, tem algo para nós. E que Ele já estava e já está preparando os nossos corações. Nessa semana, dei uma olhada no Face e duas irmãs, assim, dois momentos diferentes, colocaram versículos que têm tudo a ver com o que eu vou falar nessa tarde. Eu anotei eles. Se der, no final eu vou ler, para vocês verem como era o Espírito já se movendo no meio de nós, né? E eu queria dizer para vocês que essa palavra, ela se formou no meu coração ao longo de alguns anos. O Senhor vem me lembrando versículos, e às vezes eu estou assim no banho, às vezes dirigindo, às vezes cozinhando, às vezes ouvindo a palavra, que eu gosto de ouvir bastante a palavra, né, enquanto eu dirijo, enquanto eu cozinho. E o Senhor foi moldando uma palavra no meu coração. No início eram versículos meio assim soltos, e aí, uns 3 anos atrás, né, a Edô precisou que eu a substituísse em Gravataí para falar com as irmãs. E aí, eu precisei sentar e ordenar aquela palavra. Eu quero dizer para vocês que de lá para cá o Senhor tem acrescentado. Nesse último mês, então, Ele falou muito comigo. É claro que eu tive que tirar muita coisa para caber o novo de Deus, né? E eu espero conseguir transmitir para vocês todo o encargo do Senhor que está no meu coração. Né? E o primeiro versículo, amadas irmãs, né? Eu, para não perder nada do que o Senhor me deu, eu anotei tudo. Mas a maior parte são versículos, né? Pouca coisa eu acho que eu vou falar fora de versículos. Mas eu anotei e a Luzia vai passando para nós à medida que ela conseguir me acompanhar. Então, eu queria pedir para vocês, é muito importante a gente trazer a palavra, abrir a palavra, mas eu vou pedir que hoje vocês não façam isso, para que vocês não percam o que o Senhor está falando, porque vai ser projetado, e porque se vocês quiserem anotar alguma coisa que o Senhor está falando com vocês, vocês não precisam ficar entre o caderno e a Bíblia, né? E o primeiro versículo que o Senhor me deu essa semana, enquanto eu estava diante dessa palavra, é um versículo que está em Hebreus 10:25, que fala para a gente fazer admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nosso Senhor está voltando em breve, eu creio que ninguém tem dúvida disso, né? E a palavra diz que quanto mais próximo da vinda do Senhor é para a gente fazer admoestações. E no dicionário a palavra admoestação, ela quer dizer advertência, aviso, conselho, reparo, leve repreensão. Então eu quero dizer para vocês, amada, que essa palavra de hoje, ela é uma admoestação. Se no final dela vocês se sentirem levemente repreendidas, saibam que é o Senhor falando, porque Ele está voltando. Ele quer atrair o nosso coração para Ele. Então, ao longo da palavra, eu procurei assim, ó, eu não trazer nada pessoal e nem nada de outros. É a palavra. Mas a palavra de Deus, ela é viva, né? E ela é eficaz. E ela opera o que Deus quer na nossa vida. Então, eu tenho uma plena convicção de que à medida que a palavra dEle for sendo falada, Ele vai falar com cada uma de nós coisas específicas, pessoais para nós. E essa é a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Que a gente se deixe admoestar, advertir pelo Senhor. Em nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de falar para as irmãs, e é uma coisa que tem ardido no meu coração, é que o nosso Deus é um Deus vivo. Isso está em vários versículos na Bíblia, eu vou citar só alguns. Em Hebreus 3:12 diz, para a gente não ter um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Em Hebreus 9:14 fala também, eu só estou pegando pedaços do versículo para ir mais rápido, para servirmos ao Deus vivo. Em Hebreus 10:31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Obrigada. E tá bom. Então, Deus tem tocado meu coração assim que o nosso Deus... Aliás, esse é o grande diferencial, né? O nosso Deus não é um Deus criado pela mente humana. Ele também não é um ídolo, uma imagem, um ser criado que quer ser adorado. O nosso Deus é o único Deus. E é um Deus vivo. Ele é o único e soberano Deus. Ele é a vida, né? A vida está nele. Ele é o gerador, o autor, o criador de toda a vida. Tudo o que existe foi criado por ele, né? A palavra diz no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em Deuteronômios 4:39, o Senhor disse assim, ó, por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então, eu estou começando essa palavra, queridas, trazendo assim as nossas mentes a essa lembrança, que nosso Deus é um Deus vivo e que Ele é o único Senhor. Eu creio que nós estamos em dias em que precisamos lembrar de quem Deus é. Em Isaías 43:10-11, diz assim, para que saibais e me creiais e entendais, é Deus falando, que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E em Isaías 46, de 8 a 12, eu não leio todos os versículos, eu pulo, né? Eu vou pulando para ressaltar aquilo que eu quero dizer. Diz assim, lembrai-vos disto, pontinhos, tomai a sério, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Ouvi-me vós que sois de obstinado coração. Então o Senhor está nos lembrando que Ele é Deus e que não há outro além dEle. Nós vivemos em dias em que a irreverência é exaltada, não é verdade? É só a gente ligar a televisão, ver uma reportagem, uma notícia, num jornal a gente vê que um grupo, um determinado grupo, se ele é irreverente, se ele não tem reverência, ele é exaltado. Porque os valores estão trocados, né? E mesmo que não exaltemos a irreverência, nós podemos perder aos poucos a noção de quem Deus é. Às vezes eu penso que a gente acha, pode achar que Deus é nosso igual. Acontece isso com vocês? Tem um versículo no Salmo 50, 21, 22, que o Senhor disse assim, ó: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedasse sem haver quem vos livre. Então nós vivemos numa época que até na igreja podemos tratar Deus como igual. Mas Deus não é nosso igual. A primeira exortação que o Senhor está pedindo para mim trazer hoje, para nós, e não é para vocês, é para mim junto, é que Deus é Deus e Ele não é nosso igual. Ele é amor, Ele nos amou, nós vamos ver tudo isso, mas Ele é Deus. E nós precisamos voltar a ver Deus como Deus. E com isso nós temos visto que não há temor de Deus. O Salmo 36:1, que repete em Romanos 3:18, diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como a gente tem essa tendência a tratar Deus num nível meio parelho com a gente acaba faltando o temor devido ao nosso Deus. Ontem à noite, não sei quantas estiveram aqui, vocês lembram que o nosso querido Erasmo trouxe uma palavra para nós e mais para o final ele deu uma definição do temor. Eu anotei, ele disse assim: temor é a sensibilidade da presença de Deus em nós e nos atos que praticamos. Temor é a sensibilidade da presença de Deus. Ele falou bastante dessa sensibilidade de Deus conosco. Deus está aqui. Deus é Deus presente. E essa sensibilidade vai nos levar a um agir, de acordo com esse temor que temos de Deus. Nós temos essa consciência, nós temos esse temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor, ele precisa ser aprendido. A gente precisa aprender. Isso está em Deuteronômio 4, 10, mais para o final do versículo. O Senhor disse assim para Moisés: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me. Quando eu li esse versículo, eu pensei, mas então a gente precisa aprender o temor. Não é algo natural em nós. Claro, por causa da nossa natureza, né? Então, mas o Senhor chamava todo o tempo o povo, Moisés, a chamar o povo e trazer a palavra dele para que o povo aprendesse a temê-lo. Ali diz, né? Aprenda a temer-me. Todos os dias na terra viver e ensinará a seus filhos. Nós precisamos voltar ao temor do Senhor. Precisamos lembrar que só Ele é Deus e um Deus vivo. E a terceira coisa, então, que eu queria falar, eu estou tentando acelerar um pouquinho porque tem mais coisas, né? Como um Deus vivo, Ele também é um Deus que fala. Nós temos vida, nós falamos, nós nos movemos, nós respiramos, nós sentimos. Será que a gente pensa que Deus é diferente de tudo isso? A palavra tem muitos versículos que falam assim da mão de Deus, do nariz de Deus. Tem isso na Bíblia. É um Deus vivo. Eu não sei como é a expressão dele. Eu só sei que Jesus é a expressão exata do ser dele. Mas ele é um Deus vivo. E como um Deus vivo, ele fala. E a palavra de Deus está toda recheada com Deus falando ao seu povo. Desde cedo ele se revelou como Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Jacó depois veio a ser a nação de Israel, né? Depois ele falou por Moisés e por séculos ele continuou falando através de quem? Dos profetas ao povo, né? Depois, como o Zé nos lembrou no Retiro Discipuladores, quem estava, houve um silêncio de Deus por 40 anos. Mas aí ele falou pelo João Batista, foi o último dos profetas, e falou pelo filho, né? Lá em Hebreus diz isso. Diz assim, eu estou me adiantando um pouquinho aqui, mas é o que o Senhor está querendo que fale agora. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo filho, né? Ele disse assim em Deuteronômios 32, 46, 47, que o povo aplicasse o coração a todas as palavras que ele estava testificando e ordenasse aos filhos que cuidassem de cumpri-las, porque esta palavra não era coisa vã. Antes era a vossa vida, era a vida deles. Era para tentar as palavras do Senhor. E no Salmo 78, ele diz, escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Deus falando com o povo, né? Glória a Deus, queridas. Jesus, né? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele veio, né? Em carne. Morreu por nós, pelos nossos pecados. Perdoou todos os nossos pecados. Nos deu nova vida, nos deixou quando foi exaltado seu Espírito Santo que continua falando conosco. Ele não só falou, mas ele continua falando conosco. E, queridas, assim, sempre que o Senhor fala, ele espera de nós uma atitude, né? Ele diz assim, ó, se atentamente ouvires a minha voz, não é só ouvir, é colocar uma atenção em cima da voz de Deus. Tendo cuidado de guardar, isso está em Deuteronômio 28, 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, teu Deus, né? O nosso Deus, como nós vimos, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. E qual foi a ordem que Jesus deixou para nós em Mateus 28? Todas nós, provavelmente a maioria já ouviu, que a gente tem falado tanto nisso, né? Jesus disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazendo o que com esses discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Porque Jesus tem autoridade. Ele diz que ele recebeu do Pai toda a autoridade. E agora ele traz uma ordem, uma palavra. E ele diz para a gente fazer discípulos ensinando a guardar. Então vem o próximo ponto que eu queria falar para vocês, que é sobre o nosso ouvir e o nosso obedecer. Então até aqui eu falei que nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é o único Senhor. Ele é Deus, né? E como um Deus vivo, ele fala. E quando ele fala, nós temos que prestar bem a atenção para obedecer, porque afinal de contas, ele é o nosso Deus, né? Então a palavra ouvida, ela tem que ser acompanhada pela fé. Se eu creio que ele é Deus, então essa palavra eu tenho que ter uma atenção com ela. E aí ela tem que ser acompanhada pela prática, pela obediência. Em Deuteronômio 6, quando Deus fala para Moisés falar para o povo toda a lei, né, os mandamentos. Ele diz primeiro assim para Moisés. Moisés, essas palavras que hoje eu te ordeno, põe elas no teu coração. E então tu as inculcarás a teus filhos. Vocês conhecem, né? Andando pelo caminho, assentando, levantando. Mandou amarrar na mão, botar na fronte. Ou seja, 24 horas por dia era para o povo de Israel lembrar das palavras do Senhor. Mas um dia eu estava lendo esse versículo e aí eu vi assim, ele parecia, eu não estou com ele todo aberto aqui, Deuteronômio 6, colocaste, Luzia. Ó, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Pode continuar. Para que temas ao Senhor teu Deus. Olha o temor do Senhor. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, aí vem o que eu tinha aqui. Ó Israel, ouve e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Só vamos dar uma pausa, que na verdade eu estou me adiantando um pouquinho. Eu quero falar um pouco mais abaixo sobre isso. Tá, gurias, me perdoem. É a inexperiência. Eu estou adiantando um pouquinho. Nesse momento eu quero só falar que o Senhor disse para ouve e atenta. Depois nós vamos entrar na segunda parte que eu quero ressaltar com vocês. Em Deuteronômio 30, 10 a 20, no versículo 10 diz assim, se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então fala para a gente dar ouvido à voz do Senhor, nosso Deus, guardando os seus mandamentos. Vocês lembram o que diz em Tiago 1:21? Diz para a gente acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. E no versículo 22 diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, nesse primeiro momento, estou falando que o Senhor está falando e que nós precisamos prestar ouvidos à palavra dele e nos tornarmos praticantes, não somente ouvintes da sua palavra. E no versículo 25 de Tiago 1, diz assim, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, será bem realizado, bem-aventurado no que realizar. Considera atentamente na lei perfeita, na palavra do Senhor, e nela persevera, não tendo um ouvido negligente, será, mas seja operoso, praticante, será bem-aventurado. Esse respeito aqui, eu teria assim, vários versículos para compartilhar com vocês. Não vou, nós vamos pular. Vocês conhecem a parábola do semeador, que fala do que ouve e do que pratica, né? Da semente que caiu nas terras. Né? Aquele que caiu numa boa terra, diz assim, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Eu não vou entrar em detalhes dessa parábola, como aquela que Jesus falou dos dois filhos que o pai deu uma ordem, um disse que ia e não foi, o outro fez pouco caso, acabou indo, ou seja, ele obedeceu. São palavras que falam conosco sobre esse ouvir e cumprir. Eu não vou entrar em detalhes nele, porque eu quero passar para um próximo ponto, que é a questão do nosso coração. Agora entra de novo, então, Mateus 6, Luzia, que eu pulei ali. Porque o que o Senhor queria tanto que o povo de Israel atentasse? Às vezes a gente olha para a lei do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e pensa que é lei, que é ordem, que são regras externas. Mas aí, voltando ao que eu tinha dito, um dia eu estava lendo e eu vi assim que o Senhor disse, ouve Israel, né? O Senhor teu Deus é o único Senhor, acima do versículo que ele ordenou, dizia isso. Então, aquele ouve, pois, que a gente leu, era um pois referente ao que ele tinha dito antes. Pois o quê? Era, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, é isso que ele disse. Que palavras? Amar o Senhor nosso Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu quero dizer para vocês que naquele dia que eu li esse versículo, eu disse, meu Deus, como a gente confunde. Quantas de nós temos dificuldade com o Antigo Testamento, não é verdade? Eu comecei a ver uma linha no Antigo Testamento de Deus chamando o povo ao amor. Tanto quanto hoje. Nosso Deus é o mesmo, ele não muda. Ele disse, ele queria que o povo aprendesse a amar ele de todo o coração, toda a alma e toda a força. Que Moisés colocasse isso no coração e ensinasse. Porque aquilo que a gente não tem no coração da gente, a gente não consegue transmitir, não é verdade? Quantas de nós aqui somos mães? Se a gente não ama o Senhor de todo o nosso coração, a gente não pode esperar que os nossos filhos amem o Senhor de todo o coração. Eu preciso primeiro colocar essa palavra no meu coração. Ela precisa ser vida em mim. Eu preciso praticar ela. O meu exemplo de vida, de amor, de temor ao Senhor vai influenciar meus filhos. E eu sei que nós estamos com bastante mulheres que não são mães, mas essa palavra serve para a nossa vida. É um princípio de Deus. Né? Nós temos discípulas que estão, discípulas do Senhor que estão vinculadas conosco, que precisam ver o nosso amor ao Senhor. Né? Quantas pessoas, mesmo no mundo, a gente precisa influenciar com o nosso amor ao Senhor. Então, em primeiro lugar, essa palavra é uma palavra para a gente colocar no nosso coração, mas depois também é para a gente ensinar. E era isso que o Senhor queria desde o princípio. Lá no Deuteronômio 30, que eu já li com vocês um pedaço, ele continua dizendo assim, no versículo 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Vocês lembram que Jesus foi questionado sobre o maior mandamento, o grande mandamento? Ele disse que era amar. Então nós não estamos dizendo nenhuma assim, coisa da mente humana, né? Realmente, toda a palavra de Deus. Se resume, como Jesus disse, toda a escritura, toda a lei e os profetas em dois mandamentos, em um mandamento que se estende ao outro. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus veio, ele disse, novo mandamento vos dou, né? E o apóstolo João diz assim na carta dele, é o antigo, mas é o mesmo que tiveste no princípio. Por que que é novo? O que que Jesus acrescentou de novo nesse mandamento? Ele acrescentou a obra da cruz. Ele disse, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Esse foi o acréscimo, mas na verdade a palavra é a mesma. Amar o Senhor de todo o nosso coração e o nosso próximo, como a nós mesmos. Agora nós temos um modelo, é como Jesus nos amou. Como é que ele nos amou? Morrendo por nós, dando a vida dele por nós. Esse é o padrão do amor que Deus quer que a gente tenha, por ele e uns aos outros. O coração do nosso Deus, queridas, ele clama por ser amado por nós. Já no Antigo Testamento era isso que o Senhor queria do povo, e é por isso que se ouvirmos com atenção, como ele disse, nós vamos entender o que é que ele está buscando. O que que ele está buscando? O nosso coração, o nosso amor. Em primeiro lugar, é isso que o Senhor quer. É o nosso coração que define tudo. Nós temos sido chamadas a amar a Deus e, por amor, chamadas à obediência, né? Então, a gente começa a entrar nessa questão do ouvir e obedecer, não como algo assim de regra. Ah, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. É, a gente começa a entrar na área da obediência pelo amor. As que têm filhos, é tão bom quando os filhos obedecem espontaneamente, né? Sem uma ordem assim, né? É a mesma coisa, Deus quer isso conosco. Ele quer que a gente corresponda ao amor dele. Em João 14, 31, Jesus disse assim, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. O padrão do nosso amor e da nossa obediência, quem é? Jesus, né? Ele disse que ele procedia, como ele procedia, para que o mundo soubesse que ele amava o Pai e que fazia como o Pai tinha ordenado. Ele disse, né, Deus meu, Deus era Deus do Filho. Ele sabia que ele estava aqui cumprindo a ordem, a vontade do Pai. E então, por causa do amor que ele tinha ao Pai, vendo o Pai como Deus, né, ele fazia todas as coisas por causa desse amor. O amor de Jesus pelo Pai foi a razão da sua vinda e da sua vida, de toda a sua obra, de toda a sua entrega, de todo o seu proceder. Será que conosco vai ser diferente? Não, né? Ele disse assim em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E no 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então vocês viram assim, quanto o guardar a palavra tem a ver com o coração, com o nosso amor ao Senhor. Assim como ele ama o Pai e por isso fez e faz tudo o que lhe agrada, também espera que por amor a ele guardemos a sua palavra. É o amor que define tudo. Queridas, nós temos recebido muitas palavras do Senhor, né? Nesses encontros que temos tido, já não sei quanto tempo, os dois aninhos, né? A gente tem feito esses encontros de mulheres e o Senhor tem falado conosco, né? Não só nesses encontros, o Senhor tem falado conosco na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com Ele, na leitura da palavra, no nosso andar, no nosso dia a dia, no discipulado, nas ministrações que a gente ouve semana após semana. Como está o nosso coração a toda palavra que o Senhor tem falado? Um fardo assim que está no meu coração, um encargo de Deus que está no meu coração, é que essa palavra ela não pode ficar no nível da mente. Até porque a gente esquece, né? Ela tem que sair da mente. Às vezes a gente não vai lembrar mesmo, eu mesmo não lembro de toda a palavra ouvida. Mas aquela palavra, se ela entrou no meu coração, no meu viver, ela vai fazer diferença. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é capaz, porque ela é, como ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela é capaz de separar o que é da minha alma do meu espírito. Ela é capaz de fazer um diferencial na minha vida. Então, eu tenho essa preocupação assim, do quanto que nós temos ouvido e temos retido essa palavra. Porque nós vimos que lá em Mateus, né, na parábola do semeador, o Senhor disse isso. Dos que ouvem com bom e reto coração, eles retêm a palavra. E depois, quanto menos se espera, aquela palavra está fazendo o quê? Gerando frutos de vida. Né? Então, é a palavra hoje, assim, inicialmente, que eu estou falando para vocês, é um chamado a gente atentar essa palavra do Senhor. Colocar uma atenção assim dedicada quando ouvimos a palavra do Senhor. Aos poucos eu vou liberando esse fardo que está no meu coração. Mas, então, eu queria estimular as irmãs à prática das palavras que temos ouvido. Que elas não entrem num ouvido e saiam por outro. Que a gente atente, né? Porque este é o clamor do coração do Senhor. O Senhor precisa encontrar em nós um solo propício para essa palavra. Um coração que o ama incondicionalmente. Se tivermos esse amor ao Senhor, a obediência vai ser uma consequência natural. Não vai ser difícil obedecer. De fato, a prática da palavra de Deus demonstra o quanto cremos em Deus e o quanto cremos nela como verdade, como palavra de Deus. Não é verdade? Se Ele é meu Deus, então eu pratico a palavra porque Ele é meu Deus. Eu não questiono a palavra dEle. Né? E se ouvimos a palavra do Senhor, mas ela não gera nada em nós, alguma coisa está errada, a gente tem que parar e atentar. Eu quero falar para vocês agora dois exemplos que o Senhor me deu na palavra, de dois homens com dois corações diferentes. Nós estamos falando do coração, né? E eu queria ver com vocês um que amava e tinha uma atitude correta e um que desconsiderava a palavra do Senhor. Não era submisso e não obedecia porque não amava o Senhor. O primeiro exemplo vai ser o negativo, para a gente terminar com o positivo, que é Saul. Vocês lembram de Saul? Saul, talvez nem todas conhecem, né? Tem muitas novas na fé, não leram toda a palavra ainda. Lá no Antigo Testamento, quando Deus estava lidando com o povo de Israel, o povo de Israel, ele não tinha rei como todos os outros povos ao redor tinham. Vocês sabem por quê? Porque Deus era o rei. Não precisava de um rei humano. Né? Ele estava desde o início se revelando para Abraão, para Isaac, para Jacó, como rei, como Deus, como aquele que governava a vida deles, que tinha criado, que tinha propósito, que tinha intenção. Com Moisés também ele trouxe a palavra, ele tinha as leis. Não precisava de leis humanas. Né? Tinha um Deus que governava sobre o povo. Mas o povo olhava os povos ao redor e queria imitar os povos. Todos os povos têm rei e nós não. A verdade, a rejeição deles era o próprio Deus. E eles foram para o profeta Samuel para pedir que ele constituísse um rei sobre eles, como os outros povos têm. Isso está em primeira Samuel 13. Não precisam abrir. Eu estou só contando a história para vocês. Então, o Samuel ficou muito chateado, porque Samuel, como profeta de Deus, sabia que eles já tinham um rei. E Deus disse assim para o Samuel, vai Samuel, dá o que eles estão pedindo, porque não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim, para que eu não governe sobre eles. Então, Deus deu um rei para o povo de Israel. Um rei alto, que a cabeça dele, do pescoço para cima, sobressaía de todas as outras pessoas. Um rei bonito, que tinha presença, devia ser forte, talvez poderoso na guerra, né? Era um homem segundo o coração dos homens. Não era segundo o coração de Deus. Era o que o povo estava pedindo. Mas, já assim, com um ano de reinado, no segundo ano, diz a palavra, o Saul já estava mostrando o coração dele. Ele começou a desobedecer a Deus. E eu tenho duas situações aqui de desobediência. Eu vou começar pela segunda, depois eu volto para a primeira. A segunda desobediência de Saul está em 1 Samuel 15. E no versículo de 1 a 3, o Senhor deu uma ordem. Ele disse: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. O profeta dizendo da parte de Deus para o Saul: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Deus queria trazer um juízo sobre Amaleque. Tá? E aí ele disse: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso escandaliza vocês? Pode escandalizar. Quem é que mandou fazer isso? Deus. Nós não vamos questionar o que Deus mandou. Mas era uma ordem muito clara de Deus, que queria trazer juízo para uma nação, para o rei, que devia ser o rei, que estava debaixo do governo de Deus para governar aquele povo. Era difícil? Era. Mas Deus é Deus? Ou não é? Né? Então, não nos convém questionar essa ordem. Deus é Deus. Ele estava trazendo um juízo sobre eles. O que que Saul devia fazer? Obedecer. Né? Deveria. Então, no versículo 7 a 11, do 1 Samuel 15, diz assim: então feriu Saul os amalequitas, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Mas era para matar o rei. Mas ele poupou o rei. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Mas o melhor das ovelhas, dos bois, eles pouparam. E o rei? Então veio a palavra no versículo 10. A palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou o quê? As minhas palavras. Aquelas que a gente estava falando no início. Aí vocês vão vendo a linha por onde eu estou querendo trazer a palavra para vocês. O Senhor tinha dado uma ordem, tinha trazido palavras para o rei e o rei não quis obedecer. Aí, no versículo 23, o Senhor disse assim: porque a rebelião... Depois eu vou voltar nesse texto, tá? Eu vou indo na ordem que eu quero falar para vocês. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A rebelião, o que é rebelião? É a rebeldia, né? É a desobediência. No dicionário, a rebeldia diz assim: ato de rebelar-se, não conformidade, oposição, resistência, birra, teimosia. Tudo isso a gente conhece muito bem, a começar da nossa própria vida, né? O que é a rebeldia? O sinônimo de rebeldia no dicionário é desobediência. Que a gente consiga ver, queridas, a seriedade de tudo isso. Saul desobedeceu ao mandamento, à ordem do Senhor. E não era a primeira vez que ele tinha feito isso. A primeira vez está em 1 Samuel 13, que eu falei para vocês. Ele tinha reinado durante um ano inteirinho e no segundo ano ele desobedeceu. Deus disse para Samuel que era para ele dar ordens para o Saul esperar numa situação específica lá 7 dias, e quando Samuel chegasse, eles iam sacrificar ao Senhor. Naquela época, talvez algumas não saibam, se sacrificava ao Senhor. Porque naquela época, a limpeza dos pecados era feita através do sacrifício de um cordeiro limpo, sem nenhum defeito. Aquele sangue do cordeiro, ele era aceito, né, para perdoar os pecados por um ano. Depois tinha necessidade de ser feito sacrifício de novo. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que é impossível de sangue, de bodes, de touros, remova pecados. É por isso, queridas, que Jesus morreu e derramou o sangue dele por nós. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Como ele é sem pecado, ele pôde morrer por nós, e o sangue dele foi aceito diante de Deus, como Cordeiro de Deus, e ele não precisa morrer de novo. Porque ele não tinha pecados. A morte não podia deter Jesus. A Bíblia diz isso, nem a corrupção, ele não ia ver a corrupção. Por isso que ele foi ressuscitado e exaltado. O corpo dele não se decompôs. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, não precisava receber esse salário. E ele ainda por cima, o sangue dele tão puro, né, tão perfeito esse sacrifício, que foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todos que vieram antes dele e depois dele. Né? Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Glórias a Deus, né? Então, mas vocês viram que os sacrifícios eram uma coisa comum naquela época. Estou falando isso para as que não sabem, as novinhas na fé, não se escandalizarem. Era algo comum. Não só era feito o sacrifício para o Senhor, mas havia muitos ídolos que recebiam sacrifícios de pessoas que adoravam a ídolos, a deuses que por natureza não são deus. Né? Então, que aconteceu? Deus tinha dado uma ordem para o Saul esperar 7 dias para sacrificar. Quando Samuel chegasse, eles iam sacrificar. E passou 1 dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias, passou 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, e o Samuel, o profeta, não chegou. E aí o que aconteceu com Saul? Ele amava Deus? Ele temia a palavra de Deus? Ele se importava com as ordens de Deus? Não. Ele sacrificou sem o profeta chegar. Esse era o coração do Saul. Não ia ser diferente. Aí Samuel chegou e vendo, no versículo 11 a 14, vendo capítulo 13 de 1 Samuel, vendo que o povo se ia espalhando... Ah, não, isso é a resposta. Aí o Samuel chegou e perguntou, antes disso, ele perguntou, que barulho é esse, que alarido é esse de ovelhas e coisa que eu estou ouvindo? Aí a resposta do Saul foi assim, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, a cidade, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim. Aí, mais adiante diz, e ainda não tive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Aí o Samuel diz para ele, procedeste neciamente em não guardar, não obedecer, não praticar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, queridas, Samuel perdeu o reino. Vocês acham que isso é pouca coisa? Não é. Deus tirou um reino de um homem porque ele desobedeceu às palavras do Senhor. Saul, ele não era só rebelde e desobediente. Ele era obstinado. Essa, para mim, desculpem a minha simplicidade, talvez a minha ingenuidade, mas para mim foi uma grande revelação. Porque eu tratava rebeldia e obstinação como a mesma coisa. Há tempos atrás o Senhor falou comigo sobre isso e durante anos eu tratei a questão da rebeldia. E eu desprezava a questão da obstinação porque eu achava que era a mesma coisa. Até que o Senhor precisou falar muito seriamente comigo. O Saul, ele era obstinado. A obstinação no dicionário diz assim, ó, queridas. É afeição excessiva às próprias convicções, ideias e pensamentos. A obstinação é uma afeição, um apego excessivo às próprias convicções, às próprias ideias, aos próprios pensamentos. Eu sou tão apegado aos meus pensamentos, aos meus juízos, ao que eu julgo que é certo e errado, que é melhor, até coisas que eu creio da Bíblia. Eu posso ser obstinada com coisas da Bíblia. O Senhor me mostrou isso. e ferir princípios de Deus por causa de coisas que eu, na minha mente, não abro mão. Saul era assim. Ele disse assim: agora descerão os filisteus contra mim. Ele ficou conjecturando na mente dele. Ele não tinha que fazer isso. Ele tinha que obedecer. Ele responde para o Samuel. Ele disse assim, ó: veio, pois, Samuel a Saul. 1 Samuel 15, Luzia. De 13 a 21. De novo, eu vou pulando, vou falando só algumas partes dos versículos. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse... Olha o que Saul disse para o profeta. Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Dá vontade de rir, não é para rir, mas dá, né? Aí ele disse assim, de Amaleque, quando ele pergunta o barulho das ovelhas, ele disse, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas. Aí ele já estava começando a botar a culpa no povo, né? Que nem Adão que disse, a mulher que tu me deste, né? Agora o povo é que trouxe o melhor das ovelhas, não foi ele. Aí Samuel fala, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? No versículo 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, ele disse, dei ouvidos à voz do Senhor. Gente, quando eu vi isso aqui, eu não acredito nisso. Primeiro ele disse, eu executei as palavras do Senhor, bendito aí que vem o nome do Senhor, que eu executei. Não, tu não executou. Não, ele disse, pelo contrário, ele insistia que tinha obedecido a Deus. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, disse o Saul. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente, eu só trouxe o rei. Mas o povo, de novo, tomou o despojo das ovelhas e dos bois, o melhor do designado à destruição. Olha que palavra, gurias. Em nome de Jesus, queria muito que vocês percebessem assim, essa seriedade. Ele disse para Samuel assim, o povo, ele tomou o despojo, o melhor do designado à destruição. Não tinha um desígnio? Desígnio era destruir. E ele disse, o povo tomou do melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus. Teu Deus. Deus não era Deus de Saul. Com as palavras, a boca fala do que está cheio o coração. O coração do Saul não amava Deus. Ele reconhecia que era o Senhor Deus do profeta, não era dele. E ele sabia que estava designado à destruição. Mas ele como rei, ele tinha que guardar aquele povo. Ele tinha que ordenar aquele povo. Ele falhou com Deus, ele falhou com o povo. O povo falhou debaixo, né, da ordenação daquele rei. Urias, quanta obstinação. E foi ficando claro para mim a diferença entre rebeldia e obstinação. No fundo, as duas são a mesma coisa e levam a mesma atitude. Mas nós podemos nos enganar. Nós podemos tentar tratar na nossa vida áreas onde a gente não quer ser desobediente, rebelde. E uma coisa mais sutil, não se preocupar com a obstinação. Nós estamos hoje aqui no encontro de mulheres. E eu estou falando, eu sou mulher, todas sabem. Mas eu estou falando como se não fosse. Nós mulheres tendemos muito a sermos obstinadas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou continuar falando. Saul, no versículo 22 a 24, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor está querendo tanto assim? Tem um salmo, se não me engano é 40, não lembro agora, que o Senhor disse assim, ou é em outro lugar, mas o Senhor disse assim, se eu tenho por acaso fome, né? Não são meus todos os animais do campo, tudo? Se eu tivesse fome, eu não te diria. Tem por acaso, Senhor, tanto desejo nesses sacrifícios? quanto em que se obedeça a sua palavra. Nesse salmo ele diz sacrifícios agradáveis. Não, não, esse é o Salmo 51. Nesse outro ele diz que oferece-me sacrifícios de ações de graça. Nesse que eu não dei para vocês o endereço. Então, o Samuel disse isso para o Saul. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, o que, que o Saul disse? Ficou quebrantado? Ele disse assim, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Nitidamente o que nós estamos falando, né? Ele temeu o povo e deu ouvidos à voz do povo. Ele não temeu o Senhor, não deu ouvidos à voz do Senhor. Mas aí o que, que ele diz? Pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Isso é mais no fim, acho que foi um pouquinho antes disso, né, Luzia? Vê no 24. Eu acho que é antes ainda. Eu não anotei o versículo aqui. Mas tudo bem. É isso que diz ali. Pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Coração do Saul, ele não estava preocupado em obedecer ao Senhor. O que ia no coração de Deus, o que Deus queria, ele queria ser honrado diante do povo. Esse era o coração do Saul. Saul temeu o povo e não temeu ao Senhor. O que, que o Senhor Jesus disse para nós? Vocês têm que temer, não aqueles que podem matar o corpo, né? Vocês têm que temer aquele que, além de matar o corpo, pode fazer perecer a nossa alma no inferno. Esse é o temor do Senhor. No versículo 9, ele disse, não os quiseram destruir totalmente. Então, eu vi aqui que houve uma atitude da vontade deles. Eles não quiseram destruir totalmente. Não é porque eles amavam o Senhor. Não é porque eles queriam agradar o Senhor. Eu construí uma definição de rebeldia. Dentro desse contexto. Eu botei assim, ó, porque eu, gurias, eu olho para a minha vida, tá? Eu não estou dizendo isso, ah, vocês são assim. Isso aqui é a nossa tendência. A nossa rebeldia, ela é uma manifestação da minha vontade, da vontade humana, contrária à vontade de Deus, que leva a não aceitar, ou seja, a rejeitar a palavra, o mandamento, a ordem do Senhor e fazer a minha própria. Isso é rebeldia. É uma manifestação da minha vontade, contrária à vontade do Senhor, que leva eu não a tentar, a rejeitar a palavra, o mandamento, a ordem dele, para fazer a minha própria. Isso é rebeldia. Esse era o coração do Saul. E esse não pode ser o nosso coração. Em nome de Jesus. É por isso que o sinônimo da rebeldia é desobediência. Porque no final de tudo isso, a gente vai fazer o quê? Desobedecer. Né? Mas é uma manifestação da minha vontade contrária à vontade de Deus. Eles não quiseram destruir totalmente. Houve uma decisão da vontade aqui e uma vontade contrária do Senhor. Saul não amava o Senhor, por isso desprezava as suas ordens. Em nome de Jesus, eu quero orar um pouquinho com vocês antes de continuar. Senhor, eu quero pedir que tu estejas falando conosco nessa hora, mais uma vez, Senhor. Tu vais, Senhor, tu que não tem nada escondido para ti, Senhor. Vai revelando o coração de cada uma de nós para nós mesmos. Nessa hora, Senhor, não queremos olhar para os outros, as pessoas que conhecemos e convivemos, que a nossa primeira tendência a ver realmente essa palavra é para fulana, para Beltrano. Eu quero pedir, Senhor, que tu nos dê um coração quebrantado e contrito, que teme da tua palavra e treme, Senhor, da tua palavra. E que tu mesmo possa, Senhor, com esse teu amor tão grande que tu tem por nós, nos convencer, Senhor. Mostrar as áreas da nossa vida, onde somos obstinadas, onde temos vontades contrárias à tua e resistimos muitas vezes com um jeitinho feminino. Vai falando conosco, Senhor. Vai operando essa tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, porque tu és um Deus vivo e a tua palavra é viva. Dá-nos graça para continuar vendo aquilo que tu queres nos mostrar aqui, Senhor. Continua nos dando atenção, tira de nós todo o sono desse horário que a gente para, é tão difícil para a gente parar. E eu peço que tu tire todo o sono e afaste desse lugar todo espírito contrário a Cristo e a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, tenha liberdade de falar conosco. Nós somos tuas filhas, tuas discípulas, nós viemos aqui para aprender de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero ver com vocês o Davi. Quando Deus rejeitou Saul, ele disse que já estava preparando alguém que agradasse ele, né? Davi... Diz o Senhor que ele, o Senhor buscou para si, 1 Samuel 13, 14, quando, na primeira desobediência do Saul, ele disse, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E depois ele disse, me provide um rei, em 1 Samuel 16, 1. Me provide um rei, ou seja, Davi agora não era mais um rei porque o povo estava pedindo. Davi agora era um rei que Deus estava querendo colocar. Ele disse assim para o Samuel, quando ele foi ver quem era o rei que Deus estava escolhendo. Não atentes para a sua aparência. Diferente do outro, né, que era lá, tinha uma aparência de rei. Ele disse, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Isso é os outros que tinham, os irmãos do Davi, né? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. É Deus falando isso, amadas. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Lembra que eu falei lá que Deus está buscando um coração? É isso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão continuamente, 24 horas por dia, passando por toda a terra, buscando aqueles cujo... coração é totalmente dele, para se fazer forte para com eles. Mas os olhos do Senhor estão buscando esse coração, que é totalmente dele. Ele vê o coração. Nós vemos o exterior, infelizmente, nos julgamos muito pelo exterior, mas Deus não vê assim. Glórias a Deus por isso. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Isso está em Atos 13, 22. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Deus sabia que estava levantando um rei em que ele ia poder cumprir a vontade dele, um rei que ia cumprir as ordens dele. A gente sabe que a palavra se cumpriu totalmente na pessoa de Jesus, né? Ele veio da descendência de Davi, muitas vezes Deus falava para Davi uma profecia que era de Jesus, né? Que é realmente quem cumpriu toda a vontade do Pai. Ontem nós lemos aqui no início do culto, quem esteve ontem à noite, o Isaías 53. E lá pelas tantas diz assim, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu ouvi ontem e disse, ah, isso mesmo, Senhor. A vontade do Senhor prosperou nas mãos do Senhor. Porque a vontade do Senhor era a mesma de Deus. Lembra que eu falei da rebeldia, uma vontade contrária do Senhor? Nós estamos começando a chegar naquilo que Deus quer. O espírito manso e tranquilo, submisso, obediente. A vontade não bate com a de Deus. Ela é a mesma. Por isso que nessa profecia de Isaías 53, falando de Jesus, diz que a vontade do Senhor ia prosperar na mão de Jesus. Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. O Davi, ele não era um homem perfeito. O homem perfeito era Jesus. Todas que conhecem as escrituras sabem que Davi pecou e muito, e pecados muito sérios. Num desses pecados que ele pecou, não vou entrar, acho que não dá tempo de entrar em detalhes, né? Num desses pecados sérios de Davi, foi pecado inclusive de assassinato, né? De morte e de adultério. O Senhor me levou a ver a atitude que Davi teve. O Salmo 51, se vocês quiserem abrir a Luzia, o Salmo 51 todo diz em cima assim, ó, Salmo que Davi fez depois de haver depois que o Natan, o profeta Natan, na época, veio ter com ele depois que ele pecou com a Betseba. Ou seja, foi logo depois que ele pecou, um pecado seríssimo, o profeta Natan veio ter com ele, trouxe toda uma palavra, e aí Davi construiu, né? Não sei como é a palavra que se usa, Carmélia. Compôs, isso que faltou, compôs esse salmo. Então, nesse salmo, no versículos 1 a 4, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Não precisa ir adiante. Vocês viram que ele está falando com Deus. Ele não pediu para o Natan, ah, vai lá e ora por mim e me honra diante do povo. Ele se dobrou, ele se quebrantou diante de Deus e ele falou direto com Deus. Eu pequei e foi só contra ti somente. Me purifica, me limpa. Vocês leiam em casa o resto do Salmo. Mas depois, no 16, ele continua dizendo assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vocês viram a diferença, queridas? Saul queria, vem comigo, vão lá sacrificar comigo, me honra diante do povo sacrificando comigo. Davi conhecia o coração de Deus. Ele sabia que não ia adiantar ele sacrificar 1.000 carneiros, não ia adiantar. Ele disse, tu não te compraz em sacrifício. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. E era o que ele estava fazendo. Davi pecou feio, mas ele estava quebrantado. Ele sabia o que agradava o coração de Deus. E ele amava a Deus. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse também é o coração do nosso Senhor Jesus, né? O Salmo 40, ele traz uma profecia de Jesus. Diz assim, é Jesus falando. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, olha os ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Jesus falando isso, ele ia ser sacrificado. Mas ele está falando que ele sabia que não era isso que Deus queria. Que se agradava disso. Então eu disse, eis aqui estou. Aquele sacrifício que eles faziam, né? Eis aqui estou. Jesus dizendo, eu fico imaginando essa cena, gurias, lá na eternidade. Jesus dizendo assim para o Pai, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, o livro da vida do Cordeiro, que está lá em Apocalipse. Agora é uma pausa. Eu creio que tem uma biografia de Jesus no céu. Porque quando a palavra fala no livro da vida, a gente sempre pensa assim, tem os nossos nomes escritos no livro da vida, né? Lá em Apocalipse diz livro da vida do Cordeiro. Então esses dias eu fiquei pensando assim, tem tantas biografias, né? Tem gente que gosta de ler biografia disso, daquilo, né? Quantos homens de Deus, biografias preciosas, lá no céu. Tem um livro que a palavra diz, que tem a biografia da vida do Cordeiro. E os nossos nomes estão incluídos lá. Porque nós fazemos parte da vida do Cordeiro. Não é lindo demais isso? Eu só fiz uma pausa, deu vontade de falar isso. Então, ele disse no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. É o Filho dizendo isso para o Pai. E essas palavras de Jesus, elas se confirmam lá em Hebreus, que diz assim, no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 4 a 10, se referindo a essa passagem do Salmo 40, eu creio. Eu fico imaginando Jesus na eternidade dizendo isso. porque é impossível que sangue de bodes e de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta, não, vocês não remetem vocês à eternidade? A eternidade entrando no nosso tempo. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia. Essa foi a disposição do nosso Senhor. Ele sabia que não eram sacrifícios que agradavam a Deus, mas um coração submisso, disposto a fazer a sua vontade. E vemos aqui que não é uma obediência externa. Agrada-me fazer a tua vontade. É uma obediência de coração. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei, diz ali. A lei não está gravada na mente. Ela está gravada no coração. Palavra do Senhor. É o que eu falei lá no início. Ela tem que vir para o nosso coração. E a gente tem que ter prazer em fazer a vontade do Senhor. E aí depois de oferecer o seu coração e a sua vontade, então o que, que ele fez? Ele se sacrificou. Houve sacrifício? Houve, né? Jesus sacrificou por amor a Deus e por amor a nós. Como Davi disse no final daquele salmo. Põe para nós, por favor, Luzia, Salmo 51, 19. Davi disse que Deus não se agradava de sacrifícios, né? Coração quebrantado e contrito é o que tu quer. Mas aí ele diz assim, então te agradarás os sacrifícios de justiça. Tem um sacrifício depois, mas primeiro teve um coração. Dos holocaustos e das ofertas queimadas e sob teu altar se oferecerão novilhos. Davi sabia que era necessário o sacrifício. Mas ele também sabia que esse sacrifício sem o coração quebrantado não servia para nada. Jesus na eternidade se ofereceu ao Pai, eis aqui estou eu. Me agrada fazer a tua vontade. Aí ele veio e se sacrificou. Então a gente vê que tem um caminho. Tem um coração rendido, mas também tem uma disposição de sacrifício, de se negar, de tomar a cruz, tudo aquilo que a gente conhece, que o Senhor tem falado conosco, né? De nos negarmos a nós mesmas. Jesus disse assim para a gente ir, já estou quase terminando, tá, queridas? Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, vocês que estão cansadas e sobrecarregadas. Quantas de nós estamos cansadas e sobrecarregadas? Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei quantas sabem, talvez muitas são moças da cidade, não sabem o que é o jugo esse. O jugo é a canga que usavam nos bois, que ia sobre a cervical, a cerviz dos bois, aqui, para arar a terra, tudo mais. Eu não sou expert nisso, mas um pouquinho eu sei. Então, o que faziam na época que se arava a terra com bois? Botavam dois bois junto. Um boi experimentado, um boi velho, assim, que já sabia o caminho, o trabalho, a lida. Quando eles queriam treinar um boi novo, eles botavam um novo junto com aquele velho. Por quê? O boi novinho, ele tem que ir para cá, ele ia querer ir para cá, né? Tem que fazer uma coisa, ele ia querer fazer outra. Ele tinha que ser treinado. Então, eles botavam ele junto com um boi experimentado. Porque o boi experimentado sabe o que tem que fazer. Ele baixa a cabeça e vai. Jesus disse isso. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele não está dizendo assim, ah, meu jugo, toma só vocês. Às vezes a gente pode pensar isso, né? Entrem debaixo do meu descanso. Quem conduzia aquela canga era o boi experimentado. O boi novo ele só ia acompanhar para aprender. Mas o jugo, quem estava carregando, era o boi experimentado. Então Jesus disse que se a gente fizer isso, porque ele é manso e humilde, um boi que já tinha sido treinado, né? O boi que já tinha sido amansado, era humilde, obedecia à ordem do Senhor, né? Então se a gente fizer isso e entrar debaixo desse jugo, o fardo vai ser o quê? Pesado? Vai ser leve, porque é ele que vai carregar. Essa era a atitude de Jesus com o Pai. E essa deve ser a nossa atitude com o Senhor. A pessoa obstinada, voltando à nossa obstinação, ela é uma pessoa que tem essa cerviz, a cervical endurecida. Um dos sinônimos da obstinação é endurecimento. Isso é muito sério, queridas. Uma cervical endurecida não se dobra, não se quebranta, não se rende. Defende-se e defende os seus próprios pontos de vista até o último instante. Nós fazemos isso? Nós fazemos isso nas nossas casas, com os nossos maridos? Nós fazemos isso nos lugares que a gente convive, que tem autoridade sobre nós? Cada uma tem as suas realidades, não vou entrar em detalhes, porque eu não conheço a realidade de cada uma. Mas nós fazemos isso? Nós somos obstinadas? A pessoa obstinada, ela não quer ouvir. Ela já tem uma ideia, um pensamento. Ela já tem um conceito. Então ela resiste. E aí ela se justifica, e ela argumenta, e vai... até que ela não se dobra e não se rende. Muitas vezes a vontade dela é que é feita. Mas isso é muito sério, amadas. É isso que eu queria trazer para vocês, o que o Senhor está falando comigo. É mais sério do que eu pensava, como eu disse para vocês. Como não glorifica o Senhor uma pessoa obstinada? Esse foi o grande pecado de Saul em Israel e tem sido de muitos na igreja, inclusive de mim. Em Neemias 9, 29, o Senhor, para vocês verem como tudo tem a ver com o que estamos falando, o Senhor está chamando o povo para voltar para a lei. O povo saía da lei, ele chamava de novo, né? Usava os profetas, como ele mesmo disse. Então, lá em Neemias 9, 29, diz assim, para que voltassem à tua lei, porém, eles, o povo, né, se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, aí mais adiante, obstinadamente deram de ombros e não quiseram ouvir. Eu acho que dar de ombros deve ser assim, né? Deram de ombros e não quiseram ouvir, obstinadamente. Em Ezequiel, mais um profeta falando do povo, Ezequiel 3, versículo 1 e versículo 3. Vai, entra na casa de Israel, o Senhor disse para o profeta, e diz-lhe as minhas palavras. Ó, as palavras do Senhor, a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor. Aí ele disse, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de dura de coração. Aqui, dura de coração. Então, a casa de Israel não ia dar ouvidos ao profeta, à voz do Senhor, porque não queria dar ouvido ao profeta, porque não queria ouvir o Senhor. Porque era de fronte obstinada. Para mim, fronte obstinada fala de mente, né? Fala de mente, uma mente assim, que nem a gente viu a obstinação ali. Uma afeição excessiva às minhas próprias convicções. Nós precisamos urgentemente de renovar a nossa mente. E não ser duras de coração. Mais adiante, no versículo 9, diz, porque são casa rebelde. Assim era o povo de Israel. No Salmo 78, eu vou falar partes do versículo 1, 7 e 8. Diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Lembra o nosso Deus vivo que fala? Para que pusessem em Deus a sua confiança. É para a gente prestar atenção à palavra do Senhor, para pôr nele. Deus queria que Moisés trouxesse, lembrasse o povo a palavra, para que o povo colocasse em Deus a confiança. Para que ele voltasse a ser o Deus deles, né? E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse era o pecado de Saul, esse foi o pecado de Israel. Ele diz no Isaías 46, 8 e 12, lembrai-vos disso, tomai a sério, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ouvi-me vós que sois de obstinado coração. Gurias, eu cortei muito o versículo. A palavra está recheada disso. O Senhor realmente quer falar conosco. Quando Estevão, já né, no Novo Testamento, quando Estevão faz a defesa e no final ele é apedrejado, né, como cristão, Ele vai trazendo toda a história de Israel, tudo isso que a gente está falando aqui, pormenorizadamente nos feitos que aconteceram lá em Israel. Ele vai falando, chega uma hora que ele diz assim para aquele povo: homens de dura cerviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vocês também fazem. Homens de dura cerviço. A cerviço endurecida não permite que eu me quebrante. Ó, todas nós sabemos o que é isso, né? Não me rendo, não me quebrando. Deus julga isso, Deus condena isso. Homens de dura cerviço e incircuncisos, não adiantava eles terem a circuncisão na pele do prepúcio, né? Que os judeus têm, porque eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Deus quer um povo exclusivamente seu, separado para ele, né? E esse povo, ele é circuncidado. Homens e mulheres, mas é no coração, é no ouvido. Não é no externo, é dentro, porque a gente viu que Deus está olhando é para o coração. E no versículo 39 e 40 desse mesmo Atos 7, ele disse assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer. Lembra da nossa definição de rebeldia? Não querem obedecer. E nos seus corações voltaram para o Egito. Onde está o nosso coração, queridas? Dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. A idolatria, ela está sempre junto com o pecado de rebeldia e de obstinação. Pode ser que a gente tenha ideia errada com relação à idolatria. O Senhor disse que a rebeldia é com pecado de feitiçaria e a obstinação é com pecado de idolatria e culto a ídolos do lar, como vimos. Na obstinação, nós rejeitamos o governo da autoridade que está sobre nós e incorremos no pecado de idolatria. Vocês sabem o que Deus disse para os idólatras? Se nós formos olhar Apocalipse, eles não vão herdar o reino. Está junto com os mentirosos, com os feiticeiros, com os adúlteros. Os idólatras não vão. E a gente pensa assim: ah, mas eu não adoro nenhuma imagem de escultura, então eu não sou idólatra. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Se a minha obstinação pode ser e é como pecado de idolatria aos olhos de Deus, eu estou num sério risco. Isso é muito sério, queridas. Então, na obstinação, nós rejeitamos o governo de Deus e o governo da autoridade que está sobre nós. De fato, estamos declarando que o nosso Deus é outro. Nós nos governamos. Em última análise, é esse o nosso Deus, se nós fazemos assim. Eu me governo, eu faço o que eu quero, o que os meus pensamentos dizem que é o melhor, né? É o culto de si mesmo, como fala em Colossenses. O mandamento era claro, como nós já vimos: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, né? E a condenação também é clara, como eu falei lá em Apocalipse 21, 7 e 8, fala isso. Eu senti muito claro que deveria trazer essas palavras para vocês e para mim. Nós não podemos nos enganar. De Deus não se zomba. Deus não mudou. A sua palavra não mudou. Passará o céu e a terra, ele disse, mas as minhas palavras não vão passar. Tudo o que o homem ou a mulher semear, isso também ceifará. São princípios de Deus, queridas. Ele é Deus, ele é a autoridade máxima. Às vezes a gente tem dificuldade com a noção de autoridade, né? Esses dias eu estava pensando assim, às vezes dizem: ah, fulano é autoridade em tal assunto. É uma ideia meio errada de autoridade. Não foi ela que criou aquele assunto, né? Ela entende, ela estudou, mas é uma noção errada de autoridade. Biblicamente falando, não é essa a definição. Vocês lembram quando Pilatos interrogou a Jesus? Jesus ficou quieto e ele disse: tu fica quieto? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? O que Jesus respondeu para Pilatos? Nenhuma autoridade tu teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Deus é o único que tem autoridade e ele dá para quem ele quer.